Bom dia, senhores deputados. Queria, obviamente, dar as boas-vindas e cumprimentar a doutora Tânia Cardoso Simões. Os senhores deputados receberam na convocatória toda a documentação necessária sobre esta audição que vamos fazer ao abrigo da Lei Quadro das Entidades Reguladoras. Eu quase que diria que a doutora Tânia não precisa de apresentações, mas ainda assim vamos dar inicialmente a palavra à sua doutora para poder fazer uma pequena, daremos 5 a 6 minutos para uma pequena intervenção. Está combinado com os senhores deputados, mas obviamente como o que interessa é cumprirmos com aquilo que é a nossa obrigação. Tinha combinado fazermos uma ronda pelos todos os grupos parlamentares, com resposta a todos os grupos parlamentares, obviamente abrindo a possibilidade numa segunda ronda, se eventualmente houver alguma dúvida ou alguma questão queiram ver mais precisa, bem como esperar o Bloco de Esquerda e o PCP estão ligeiramente atrasados, mas já podemos começar com os nossos trabalhos. Porventura, numa segunda ronda, daremos a oportunidade ainda ao Bloco e ao PCP. Sr. Deputado Carlos Silva, faz-me sinal. Diga.
Sr. Presidente, relativamente à questão das rondas, não levantamos qualquer objeção, se for esse o entendimento. Acontece que, na audição que foi efetuada, tanto ao Presidente como ao outro vogal, aconteceu que a resposta foi individualizada. Portanto, nós sabemos que é sempre mais eficaz uma resposta individualizada do que propriamente uma resposta geral, porque damos a oportunidade à pessoa que é ouvida de tomar melhor, boas notas daquilo de que são as questões colocadas. Eu levanto apenas esta questão porque não vou poder ficar para a resposta global, na medida em que temos um compromisso à volta das 11 horas. Mas se entenderem que deve ser global, far-se-á global. Muito obrigado.
Não, assim sendo não. Assim sendo, vamos fazer individual, até para dar a oportunidade ao grupo parlamentar do PSD de ouvir a sua resposta, eventualmente não há nenhum inconveniente. Portanto, se o deputado Luís Testa.
Bom dia, Sr. Presidente. Todas as decisões que forem tomadas pelo Sr. Presidente serão colhidas pelo Partido Socialista da melhor forma. Era só para levantar uma questão que me parece pertinente, no sentido que ainda não está designado relator do parecer desta audição. E era, pelo menos, importante que isso ficasse decidido, tendo em conta o facto de o relator poder já apreciar todas as perguntas e as questões que são colocadas nesta audição, no sentido de elaborar o relatório.
Muito obrigado, não podia ser mais pertinente. Não temos grelha para este tipo de distribuição. O último relatório foi feito pelo Partido Social Democrata e faria uma alternância. O relator caberia agora ao Partido Socialista. Se o Sr. Deputado quiser nomear um relator, sugiro que o relator tome já boa nota da audição. Sr. Deputado, bem, se bem entregue, Sr. Deputado Sem Simões. Portanto, vamos passar de imediato à nossa audição. Sr. Doutora, tem a palavra.
Muito bom dia. Eu gostaria, antes de mais, de cumprimentar o Sr. Presidente, agradecer a amável forma como me recebeu, e também os senhores deputados, e gostaria de começar por, antes de mais, no fundo, agradecer a disponibilidade desta Comissão para realizar esta audição, reafirmar que considero que estas audições são extremamente importantes para as autoridades reguladoras, e em concreto, neste caso, para a ANAC, uma vez que estas autoridades vêm reforçada a sua legitimidade pela sua presença aqui e pelos controlos que foram instituídos pela Lei Quadro das Entidades Reguladoras e, nomeadamente, pelo escrutínio que aqui é efetuado. Gostaria, neste período inicial, de começar por afirmar reafirmar a minha, que considero ter todos os requisitos legais e éticos de idoneidade para o exercício do cargo de vogal da ANAC e de reiterar aqui presencialmente a declaração que apresentei já junto da CRESA por escrito de total ausência de incompatibilidades para o exercício do cargo. Gostava também de alguma forma, enfim, não percorrendo o meu currículo, mas indicar aquilo que eu entendo poderem ser alguns elementos relevantes para uma contribuição específica que eu possa trazer para o cargo, e acho que essencialmente esses contributos advêm do meu percurso profissional, que começou inicialmente na Universidade, na Faculdade de Direito de Lisboa, em matérias relacionadas com uma formação de base de ciências jurídicas, mas sempre com uma progressiva especialização na área das ciências jurídico-económicas, que me parece que é uma formação muito relevante, para não dizer ideal, para o exercício de funções em conjunto e em órgãos coletivos nas entidades reguladoras e nas entidades reguladoras independentes, agora mais recentemente. O meu percurso, de facto, foi de uma progressiva especialização nessa área mais, digamos assim, económica dentro das ciências jurídicas, quer por um lado no exercício de, no meu percurso académico, quer por outro lado no exercício de funções docentes da Faculdade de Direito de Lisboa, em que, no âmbito do meu mestrado, tratei de matérias nomeadamente relacionadas com as comunicações eletrónicas e, portanto, já um setor regulado, um setor de charneira no que respeita à liberalização e do qual vim a recolher uma formação também que muito contribuiu depois de uma forma muito simbiótica ao longo dos anos, quer no percurso académico, quer depois desde 2003 no exercício de funções da Autoridade da Concorrência, com o exercício de funções que eu comecei por desenvolver. Inicialmente, portanto, nos primeiros 5 anos na Autoridade da Concorrência fui técnica essencialmente no Departamento de Mercados Regulados, muito vocacionada para as comunicações eletrónicas. A partir de 2009, já no âmbito do Departamento de Controlo de Concentrações, vi espelhada na minha atividade aquilo que é a atuação transversal da Autoridade da Concorrência, tendo tido contacto com os mais diversos setores da economia, nomeadamente tendo sido instrutora de várias operações de concentração, de entre as mais de 70 em que fui instrutora sempre em equipa, de entre as quais destacaria, porque é especialmente relevante para o exercício de funções na ANAC, a minha participação como instrutora, como jurista instrutora, na operação da TAP-SPDH em 2009, que, correspondendo à recompra das ações pelo Estado português à Globália, se traduziu por parte da autoridade e, portanto, com base na equipa também, na proposta da equipa de instrução, numa decisão de proibição acompanhada de medidas essas que responderam posteriormente à alienação da SPDH Ground Force, adquirida pela Urbanos em 2012, portanto, que foi também outra operação relevante. Tive também contacto mais direto ou indireto com outras operações, nomeadamente propriamente no transporte aéreo de passageiros, e todos esses, enfim, todos esses contactos pontuais em termos de processos concretos, sempre eivados do espírito de a criação do bem-estar para o consumidor, da preocupação de geração de eficiências, creio que muito contribuirão não só para o meu conhecimento do setor específico, do setor aéreo, mas também para informar eventuais atuações mais alargadas, agora mais especificamente na regulação, no âmbito do exercício de funções na Autoridade Nacional da Aviação Civil. No que respeita, enfim, à minha motivação específica para o exercício do cargo, claramente assumo isso como um desafio com todo o gosto. Acho que, enfim, estes últimos anos, desde 2003, estando numa entidade reguladora com funções de natureza mais transversal, claramente contribuíram para que eu, continuando, digamos, este percurso agora a outro nível, possa, de facto, com a minha marca pessoal, conseguir contribuir para que a ANAC seja uma autoridade independente, transparente, que se afirme na cena nacional e na cena internacional com todo o seu rigor, cooperante, portanto, entre outras entidades também, mais uma vez, internacionais e nacionais, no que respeita a processos CELES, de transferência de informação quando relevante, de coordenação de posições, de forma a não haver grandes entraves desnecessários à atuação das empresas, e com uma orientação estratégica, sendo que nessa orientação eu gostaria de destacar uma preocupação que tenho e que de alguma forma também tem sido referida por outras pessoas, nomeadamente na última audição que vi aqui, que é cada vez mais a da análise de impacto regulatório, sendo que uma vez que desde abril de 2016 tenho estado enquadrada na autoridade, na unidade especial de avaliação de políticas públicas, no âmbito de um projeto que a autoridade está a desenvolver, 2016-2018, que inclui um projeto com a OCDE, enfim, se era já uma uma matéria no âmbito da qual eu tinha desenvolvido alguma investigação e tinha interesse. Agora então, com o exercício mais recente destas funções, claramente é algo que trago como um dos objetivos que me parecem importantes para uma entidade reguladora e, portanto, em concreto para a ANAC. Sem prejuízo de apresentar algumas depois, porque creio que, enfim, de acordo com a minha contabilidade, não daria o tempo para apresentar algumas ideias concretas de temas que considero relevante abordar já na ANAC. Terminava por agora apenas, enfim, reiterando a importância que considero terem estas audições e manifestando a total disponibilidade para futuramente, caso se concretize a nomeação, vir aqui esclarecer ou trazer todos os esclarecimentos considerados pertinentes. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhor. Passamos de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar de Posição Democrata, o deputado Carlos Silva, tem a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente. Antes de mais, dar os parabéns à sra. Doutora Tânia Cardoso Simões por esta indigitação. Naturalmente passa agora num processo final que é o desta audição no Parlamento e posteriormente indigitação pelo Sr. Ministro da Economia, ao Conselho de Ministros, peço desculpa. Na sua intervenção inicial, quase que abordou de forma genérica todas as questões que lhe queria colocar, mas demonstra, na realidade, que sendo uma pessoa que, com experiência na área da concorrência, tem uma abertura para aquilo que é o funcionamento do mercado e um conhecimento do funcionamento dos mercados que devemos levar, portanto, e nessa circunstância é de forma confortável que nós, Grupo Parlamentar do PSD, nos sentimos quando verificamos, portanto, a decisão da CRESAP relativamente ao seu currículo. Do ponto de vista curricular, tem um currículo que se enquadra perfeitamente naquilo que é a função que vai desempenhar, ou que virá, previsivelmente, a desempenhar. Do ponto de vista profissional, pelo percurso que fez ao nível das políticas, na unidade de avaliação de políticas públicas, que apesar de ter sido criada há pouco tempo, tive a oportunidade e prazer de, sobre ela, portanto, assistir à audição aqui no Parlamento e pareceu-me muito interessante do ponto de vista da abrangência relativamente aos vários mercados e a todos os setores da economia e nessa circunstância, portanto, mais uma vez reitero essa situação de nada estar a ser imputável àquilo que é o seu currículo, ao seu percurso profissional, à semelhança do que aconteceu com o Sr. Presidente e com o outro vogal da ANAC, em que esta Comissão, de forma unânime, reconheceu que havia dúvidas, mas ainda assim, portanto, se mantiver no lugar, naturalmente, porque se haveria dúvidas relativamente a algumas questões que se prendiam com ligações passadas em termos profissionais, do ponto de vista profissional, pareciam-me ser pessoas com capacidade suficiente para exercerem os lugares para o qual foram indigitados. Relativamente a esta questão à sua audição, e abordou a importância desta audição. E eu acho que mais do que a importância desta audição prende-se também com o facto de nós, deputados, podermos conhecer os restantes vogais das autoridades de regulação. Na medida em que, a partir deste momento, toda a relação praticamente do Parlamento é feita com o Presidente da Autoridade. Mas é também bom sabermos o pensamento daqueles que são as pessoas que os acompanham. E nessa perspectiva, portanto, gostaria de ouvir algumas impressões da sua parte sobre o funcionamento da própria ANAC, no que toca a matérias que se prendem com, talvez de maior importância, a questão da segurança em termos gerais, não é só a segurança dos passageiros, é a segurança face àquilo que é, na atualidade, os perigos que advêm do terrorismo. Portanto, desse ponto de vista gostaria também de conhecer o seu pensamento. Era importante que nos desse uma abordagem também como vê a situação das companhias de bandeira face às companhias low cost. Hoje em dia o acréscimo de transporte aéreo pelas companhias low cost, portanto, introduzem do ponto de vista concorrencial temas que devem ser abordados com alguma cuidado. Relativamente à manutenção e à manutenção dos interesses e da garantia do Estado, enquanto a ANAC, enquanto regulador e também servidor desses interesses, como é que pensa abordar essas questões? Quais são os desafios que considera que se colocam ao regulador nestes tempos, em termos de regulação do setor? Do ponto de vista da sua experiência, eu sei que não tem, no entanto, é sempre importante a abordagem com reguladores com géneros, portanto, não sei se já tem, se teve alguma oportunidade de alguma vez ter tido experiência neste campo. Como vê a autorregulação que existe hoje em dia, e no caso da ANA, que hoje em dia não se trata de uma empresa pública, é uma empresa privada, mas de qualquer forma existe quase que uma autorregulação por parte da ANA. Eu recordo que o aumento das taxas aeroportuárias quase que permanente, já estão anunciadas para o final deste ano um novo aumento, é verdade com argumentos que vai haver novos investimentos, mas o que é um facto é que existe permanentemente um aumento de custos para os cidadãos na perspectiva de taxas aeroportuárias e deixava-lhe finalmente duas questões que me parecem sensíveis e que, apesar de envolver os tantos colegas do Conselho de Administração, eu penso que não posso deixar de as colocar. Tendo em consideração, e este foi o aspecto que mais eu tive a oportunidade de apreciar as audições anteriores, não fazendo parte desta Comissão na Economia à altura, os aspectos que mais sensíveis das audições foi exatamente o facto de os seus outros colegas terem no seu passado profissional ligações com empresas do setor. Eu quero acreditar que não se encontram capturados, que têm independência face, no âmbito das suas ações, têm independência face às empresas onde estiveram ligados, mas há sempre pequenas questões que se podem colocar. Qual é que pensa ser a sua estratégia, uma vez que o Conselho de Administração é constituído por três elementos e a sua doutora é a única, que não esteve ligada anteriormente ao setor, como pensa defender-se, no fundo, destas questões de que às vezes colocam de captura face a decisões que possam ser tomadas? Uma outra situação que eu gostaria que abordasse é exatamente a questão das taxas da Câmara de Lisboa, que, ao que sabemos, portanto, no primeiro ano a ANA assumiu o pagamento à Câmara de Lisboa dessas mesmas taxas. Isto, como envolve taxas, isto envolve também medidas no setor da concorrência, experimentado aqui é nessa área, provavelmente terá opinião acerca disto, e até porque as taxas irão ser, no final do ano, aumentadas, como vê esta questão? Acha que são legítimas, tratando-se a questão do transporte aéreo e de uma infraestrutura nacional, uma Câmara como a de Lisboa estar a cobrar taxas pelo número de turistas que aterram em Lisboa, que podem não ficar só em Lisboa? E penso que, em termos de questões a colocar... só mais uma pequena questão, que não é uma pequena questão, é talvez a questão mais importante no futuro, que é a decisão sobre a privatização da TAP. A decisão sobre a privatização, pelo visto, está pendente da entrada da Sra. Doutora como vogal da administração, na medida que, ao que se sabe, portanto, embora eu acho que o Conselho de Administração tenha quórum, tem dois elementos, mas pelos vistos, provavelmente de acordo com os estatutos da ANAC, provavelmente não terá. Portanto, está dependente da sua entrada. Como vê esta privatização? Como vê a retoma do Estado pelos 50% do capital da empresa, mas que simultaneamente a empresa vai ficar a ser gerida de forma privada por o grupo de empresas que conhecemos, que para além do mais tem os problemas que foram candentes nos últimos tempos, que é o da participação de capital estrangeiro ou por outra, fora da Europa na empresa e que tem levantado problemas ao nível da União Europeia relativamente às posições de capital no próprio consórcio. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela paciência.
Muito obrigado. Para responder-te então a palavra, a doutora Tânia Cardoso Simões.
Bom, antes de mais, deputado, agradeço imenso essas perguntas, não são fáceis e são bastantes. Vou tentar responder o mais cabalmente que conseguir a todas. E começando pela primeira, no que respeita às minhas impressões sobre o funcionamento da ANAC, obviamente estas impressões são sempre impressões externas, não é? E são impressões de alguém que vem, de facto, do mundo da concorrência e que teve intervenção pontual, ainda que
com alguns pontos de cooperação com a ANAC, uma vez que em cada operação de concentração é necessário o parecer da ANAC, que é obrigatório, mas não vinculativo, tal como aconteceu, de resto, com esta última operação que o Sr. Deputado referiu. A impressão que tenho é de que a ANAC é uma entidade com múltiplas funções muito presente em vários campos, a nível nacional e a nível internacional. Tanto quanto me informei, e especificamente para responder à questão da segurança, que foi a que me colocou neste âmbito, e distinguindo, por um lado, a questão do safety e da segurança, da security, enfim, ou da segurança operacional, por um lado, e da segurança propriamente dita, que eu creio que era o foco principal da questão, no que respeita à safety, a informação que eu tenho é que nos relatórios, nomeadamente da EASA, porque é uma matéria em que claramente há uma intervenção muito grande ao nível da Comissão Europeia e em especial da EASA, que Portugal tem estado em níveis bastante razoáveis e que a ANAC tem correspondido bastante bem. Não estou a dizer que será perfeito, o que por um lado até me permite contribuir, enfim, futuramente para uma melhoria de procedimentos mais efetivos de controlo, antecipação de problemas, de forma a melhorar progressivamente a posição de Portugal nos rankings internacionais em termos de cumprimento de todas as normas, o que claramente é um princípio que eu gostaria de seguir e que tenciono fazer se realmente se confirmar a minha nomeação. No que respeita à segurança propriamente dita, eu creio que isto é claramente um problema relacionado com a cooperação. E um dos tópicos que eu gostaria de reforçar no âmbito de uma atuação de uma autoridade reguladora, em concreto da ANAC, é o desenvolvimento de procedimentos de cooperação estreitos, rápidos e eficientes com as várias entidades relacionadas, em especial com a segurança, que é uma matéria que obviamente tem impacto sobre todos os utilizadores do setor, que somos todos, na realidade. No que respeita a atuações concretas no âmbito da segurança, não tenho conhecimento de que haja alguma falha em especial ou que haja algum assunto especial relacionado especificamente com a situação portuguesa. Portanto, o que tenho acompanhado é, de facto, o cumprimento das normas internacionais e dos sistemas de cooperação com todas as entidades competentes, que são inúmeras, nomeadamente no campo da segurança. Não sei se respondi à primeira questão, passando agora para a segunda, que, enfim, como é que eu vejo a situação das companhias de bandeira face às companhias low cost? Essa foi uma questão com a qual eu tive, enfim, de alguma forma, que lidar dentro do âmbito daquilo que era relevante, nomeadamente na operação de concentração, na TAP SPDH, uma vez que, na altura, obviamente, os dois handlers, digamos, assim, o objetivo da operação era que ficassem um para a principal transportadora aérea e o outro para, pertencendo à ANA, não é? A Portway, ficaria para a entidade gestora dos aeroportos, o que de alguma forma era até proibido, tendo em conta a capacidade do aeroporto, era proibido pela regulação setorial, o que aliás veio a ser afirmado no âmbito do parecer da ANAC. De alguma forma, estas duas vertentes, uma vez que a ANAC também tem preocupações de concorrência, foram coincidentes e, portanto, a proibição da autoridade da concorrência neste sentido, que foi uma proibição aivada, sobretudo por preocupações de natureza vertical, ligadas com a concorrência, mas também tendo sido feita também uma análise de problemas em termos de horizontais, foi inteiramente coincidente com a da ANAC, enfim, cuja origem, digamos assim, vinha da legislação setorial. O que me parece, do ponto de vista da concorrência, agora fora, enfim, da análise previamente efetuada. Acho que antes de mais é relevante dizer que as companhias de bandeira tradicionalmente são companhias de Estado e isso prende-se também com a resposta um pouco à questão que me colocou sobre a privatização da TAP, sendo que o Tratado da União Europeia garante integralmente a liberdade da propriedade dos Estados. E acho que esse é o ponto de partida de que devemos seguir. É uma decisão política dos governos de cada Estado, que são legítimos, democraticamente eleitos, pretenderem ou não ter uma intervenção direta na economia e, neste caso, uma intervenção direta através da aquisição e detenção e gestão direta e indireta, conjunta ou não, no âmbito das empresas do setor aéreo. O que realmente me parece importante assegurar é que o level playing field, portanto, o campo de atuação dessas companhias aéreas de bandeira e das companhias low cost é o mesmo. Em todos os níveis, a níveis de regulamentação de entrada, a nível de todos os requisitos, não só de entrada, mas operacionais, a nível da regulação de trabalho, que é muito importante para assegurar, nomeadamente, que todos os trabalhadores têm o mesmo nível e os mesmos direitos e as empresas as mesmas obrigações em termos de contratação, para que todos atuem com base, no fundo, nos mesmos parâmetros de atuação e possam concorrer efetivamente no mercado com as suas especificidades e respondendo a tipos de procura porventura diversos. Portanto, parece-me que a diversidade é útil, responde a necessidades diversas dos vários tipos de consumidores. O importante é que na área em que concorrem todas tenham os mesmos parâmetros de atuação e para isso, obviamente, a atuação do regulador é absolutamente fundamental, não só no que contribui para propor a regulação, uma vez que tem competências de atuação de cooperação com o Governo, nomeadamente para a aprovação da legislação necessária, mas também depois no âmbito do controle e da supervisão que lhe cabe. E, portanto, cabe-lhe assegurar que, efetivamente, dentro da legislação aprovada e aplicável, todos cumprem as normas de forma a poderem concorrer efetivamente no mercado. De facto, enfim, não poderia deixar de ser, estando desde 2003 na Autoridade da Concorrência, parece-me que a atuação em concorrência é claramente uma atuação geradora de bem-estar para todos e, portanto, interessa a que garantidos todos os interesses fundamentais em causa, e digo aqui em termos de, nomeadamente, segurança operacional, direitos dos trabalhadores, uma vez garantidos todos os princípios fundamentais, todos devem ter o mesmo nível de atuação no mercado. No que respeita, enfim, aos desafios do regulador específicos no setor. Isso, de alguma forma, permite-me também, de alguma forma, referir algumas das ideias que tenho sobre alguns dos processos, e peço desculpa a repetição, que vou ter em mãos, se caso venha a ser nomeada, e obviamente não poderia deixar de referir que o primeiro desafio será justamente a emissão do parecer da ANAC no âmbito do processo de privatização da TAP. Estritamente, a ANAC tem, creio eu, aqui um papel não político, técnico, regulador. E o que terá que analisar é o cumprimento dos requisitos em termos de controlo para aferir do cumprimento ou não das normas, nomeadamente das normas europeias. Sei que há muitíssimo trabalho desenvolvido no que respeita, nomeadamente, à recolha da informação já por parte da ANAC, e será justamente essa informação que eu agora terei acesso e que neste momento não tenho. Portanto, neste momento, do ponto de vista de regulação, não posso adiantar muito mais porque não conheço os dados, mas vou, pelo menos com o objetivo de contribuir ou tentar contribuir para que a decisão seja célere, sendo que a decisão só será tomada depois da realização da operação de concentração, uma vez que é assim que é este o procedimento que decorre da lei, ao contrário do que acontece com a Autoridade da Concorrência, que já se pronunciou, uma vez que, no âmbito das suas competências de controlo, a sua autorização, neste caso a sua não oposição, é prévia à realização da própria operação de concentração. Sendo que, enfim, os critérios de controlo não são os mesmos e, portanto, eu não vou com a perspectiva que me parece errada, de levar os critérios da concorrência para os critérios da relação setorial, porque são diversos do ponto de vista legal, mas a Autoridade da Concorrência considerou que, do ponto de vista do controlo prático, havia um controlo conjunto, nomeadamente uma intervenção em matérias de natureza estratégica, por parte do Estado português e por parte do consórcio. Esse é o, enfim, não suscitou problemas, do ponto de vista de concorrência não suscitavam problemas com a operação de concentração, mas foi essa a conclusão, que é pública, a decisão da autoridade, a que chegou à autoridade. Do ponto de vista da análise do controle da relação setorial, eu terei mesmo que analisar o processo e em conjunto com os demais membros do Conselho de Administração, o objetivo será emitir claramente um parecer breve dentro dos trâmites legais que se apresentem. No que respeita a outros desafios, Num curto prazo, para além deste processo, considerei muito importante também acelerar e contribuir com soluções no âmbito dos processos de incumprimento que o Estado português tem neste momento relativamente ao setor, nomeadamente a questão do sistema de gestão de slots, houve uma decisão agora do Tribunal de Justiça em junho, mas que creio que a ANAC também já estará a trabalhar na apresentação de uma solução que garanta pelo menos a separação funcional e contabilística dos gestores, da entidade gestora dos slots, e também o outro processo de incumprimento, já com decisão de 2014, relacionado com o problema do handling. Enfim, não tenho uma solução claramente nesta altura para qual vai ser, mas pelo menos vou com o objetivo, tal como programei um objetivo de eficiência, vou com o objetivo claramente de pelo menos tentar acelerar e tornar tentar, dentro dos procedimentos complexos da contratação pública, que saia uma decisão mais célere possível relativamente aos concursos que estão neste momento ainda abertos. Relativamente ainda a um desafio de curto prazo, permitam-me referir aqui um objetivo interno que me parece também importante, uma vez que a Casa, a ANAC, tem neste momento em curso uma reestruturação orgânica, tal como foi referido e consta do seu plano de atividades, que me parece também muito importante para, no fundo, criar uma organização mais eficiente para a Casa e, sobretudo, criar o incentivo necessário para que a equipa consiga atingir os tais resultados de eficiência e de afirmação do regulador, porque acredito também que, de facto, sem as pessoas envolvidas, esses resultados não aparecem. Portanto, não é por ter, de facto, um conselho de administração com objetivos claros, com metas estratégicas para atingir, mas sem as pessoas, de facto, envolvidas, não é possível. Eu ainda só vou a meio das respostas, Sr. Presidente, mas se me permite continuar mais uns minutos, tentarei acelerar. No que respeita, enfim, a minha experiência com entidades congéneres, no âmbito da aviação civil, efetivamente não tenho, porque não venho do setor, com todas as vantagens e desvantagens que isso tem, mas posso referir que tenho experiência de cooperação com entidades nacionais no âmbito da concorrência, nomeadamente no setor das comunicações e nomeadamente também no setor da comunicação social, uma vez que fui representante em nome do Conselho da Autoridade junto da ERC durante os últimos anos no Conselho Consultivo. No âmbito internacional, para além da experiência, enfim, já desde o início das minhas funções na Autoridade, na ECN, na entidade, na rede europeia de concorrência, a diversos níveis e em diversos grupos de trabalho, por exemplo, o grupo de trabalho do abuso de posição dominante, que foi um grupo de trabalho com impacto grande. Mais recentemente, também fui representante no Departamento de Controlo de Concentrações no âmbito da Rede Internacional de Concorrência, da ICN, que foi um trabalho muitíssimo interessante do ponto de vista da percepção dos mecanismos de cooperação internacional. Tive a oportunidade de fazer algumas apresentações, inclusivamente a nível internacional, e portanto é um meio que não desconheço, embora de facto, não especificamente no setor da aviação, e é também uma das vertentes que eu considero essencial para a atuação da ANAC, no sentido de se afirmar ativamente como, com rigor, uma entidade que propõe soluções e que está à frente, que se afirma para que depois, em termos de negociações, tenha também uma posição forte. Relativamente à questão da autorregulação, enfim, eu conheço o contrato de concessão da ANA, uma vez que ele é público, de facto. Não tive oportunidade ainda, enfim, de analisar suficientemente a fundo para conseguir responder cabalmente ao espaço e ao âmbito de atuação dentro do respeito do contrato que exista e para além dele, qual é o espaço exato de atuação do regulador nessa matéria. Eu tive a oportunidade de ver, enfim, nomeadamente as questões que foram colocadas anteriormente aqui em audições, nomeadamente na Comissão de Economia, e efetivamente pensei um pouco sobre o assunto, mas acho que preciso de conhecer um pouco melhor o setor e perceber melhor como é que funciona o contrato, nomeadamente as relações com o contrato de concessão, para perceber, no fundo, qual o âmbito da autorregulação e qual o espaço de manobra que um regulador tem, sendo que posso sempre, em todo o caso, afirmar que há normas de natureza transversal, nomeadamente relacionadas com concorrência, e sei que também tem havido questões relacionadas com a concorrência, e que dentro da posição, enfim, que a própria ANA tem, nomeadamente como gestora dos aeroportos nacionais e da sua posição no mercado, que poderá, pode e hipoteticamente colocar-se também esse tipo de assuntos no âmbito de uma análise de concorrência e não só de regulação setorial. Esse tipo de análise conjunta e qual a melhor estratégia, no fundo, para que dentro do espaço de liberdade da ANA, que é uma empresa e, portanto, temos que respeitar a iniciativa privada da sua atuação dentro do espaço do contrato de concessão e da tutela dos necessários interesses, quer pela relação setorial, quer pela concorrência, enfim, eu terei que fazer uma análise mais concreta do assunto. Bom, relativamente às ligações... relativamente às questões relacionadas com o Conselho de Administração propriamente dito, bom, é uma questão, enfim... que antes de mais, eu creio que não é uma questão que decorra propriamente, de facto, da minha indigitação e, em concreto, da minha nomeação a existir, é uma questão prévia, como referiu de resto. O que posso dizer sobre isso é que, antes de mais, tenho um enorme gosto em integrar uma equipa que acho que até é bastante complementar do ponto de vista de formação, uma vez que, sendo eu jurista, vou integrar pessoas por um lado, vêm do setor e conhecem o setor, o que não é o meu caso, portanto, de alguma forma há aqui um completar de formações, e mesmo em termos de formação académica, eu creio que há algum complemento. No que respeita aos mecanismos que podem ser utilizados no tipo de situações que referiu, e que de alguma forma vi também que foram referidas previamente nas audições, eu acho que só no caso concreto é que se pode, de facto, decidir qual a melhor estratégia em cada caso, sendo que tenho presente que todo o Conselho de Administração vai ter claramente um objetivo comum. E esse objetivo é que as decisões que saiam da ANAC sejam decisões rigorosas, seguras, não contestáveis e que tenham o mínimo de risco possível. E, portanto, creio que nenhum membro terá interesse em fragilizar qualquer tipo de decisão. E há mecanismos jurídicos previstos para isso, enfim, caberá aos próprios, não a mim, utilizar, mas obviamente contribuirei sempre para, enfim, para propor, estudar, etc., tais como, por exemplo, o mecanismo dos impedimentos, se for o caso, e não estou a dizer que o é. Relativamente, portanto, à utilização desses mecanismos, o que eu procurei é sempre que, em todo o caso, faça uma análise de risco de todas as decisões, das situações concretas e uma análise de todas as decisões que tiverem que ser tomadas, sendo que não deixarão de ser tomadas decisões por esse tipo de motivos. Acho que é o mais importante, do ponto de vista da eficiência do regulador. Bom, relativamente, eu creio que a questão da decisão da privatização da TAP eu já respondi de alguma forma. Relativamente à questão das taxas da Câmara de Lisboa, eu confesso que tinha, das últimas audições que vi, tive o cuidado de ver algumas audições justamente aqui na comissão, eu tinha percebido que a Ana já tinha afirmado que não iria mais, mas posso ter percebido mal, efetivamente. Pensei que era mais um problema que não se colocaria, que a Ana já tinha afirmado que não iria fazer justamente a recolha das taxas para a Câmara de Lisboa. Uma vez que a questão ainda se coloca, eu acho que claramente terei que analisar um pouco mais a fundo disponibilizo-me desde já, seja pelo Conselho de Administração, através do seu Presidente, seja eu própria, para vir cá esclarecer qualquer tomada de decisão ou falta dela que seja tomada nesse assunto. Peço desculpa pelo...
Eu dei o máximo de tolerância na expectativa que responderia a todas as perguntas e para não prejudicar as respostas, mas julgo que falta uma.
Não, a decisão de previsão da TAP. Eu perguntei se tinha respondido e o senhor deputado disse-me que sim.
Sim,
sim. Não,
assim, assim sendo...
Não vou poder continuar, tenho a reunião aqui na sala ao lado, mas era apenas para dar essa justificação ao senhor Presidente e à Comissão.
Nós agradecemos a resposta que nos
Está bem, muito obrigada, senhor deputado.
Sim, senhora, criando agora condições para continuarmos normalmente o nosso trabalho, seguimos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a deputada Sem Simões tem a palavra. Pedindo, obviamente, que...
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não, Sr. Deputado, não é para si, que obviamente mais que experiente nessa matéria, só pedir à Sra. Doutora que o nosso tempo parlamentar é sempre meio mais curto, qualquer desejável, e, portanto, sem embargo de responder a todas as questões, que serão seguramente muitas e pertinentes, pedir-lhe que seja o mais concisa possível. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu acho que faz sentido, nesta audição, começar por fazer uma recuperação da memória histórica. Em 2010, em maio de 2010, o PSD, pela voz do deputado Bacelar Gouveia e do deputado Miguel Macedo, e o CDS, pela voz do Sr. Deputado Pedro Mota Soares, desenvolveram um processo de contestação da nomeação de dois administradores para reguladores sectoriais, ambos com um currículo na área, um deles professor de Direito reconhecido, com funções vastas na administração pública, e outro que até tinha sido coautor de uma iniciativa legislativa da primeira proposta de lei, de Lei Quadro dos Reguladores, e com experiência na área das redes, porque esses dois nomeados tinham sido membros do Governo e isso era bastante para que ficassem impedidos de poderem exercer funções na regulação. Dava-se até o caso de um desses membros de substituir uma anterior membro do Governo que estava a exercer funções num regulador sectorial de redes, sendo que era até especialista em segurança social. E antes dessa administradora, um outro administrador tinha sido deputado do CDS e sem qualquer experiência na área. Essa discussão foi uma discussão muito importante aqui no Parlamento, para se demarcar aquilo que, que devia ser o comportamento futuro dos partidos relativamente à nomeação para as entidades reguladoras. Acontece que nos últimos anos o governo anterior não só foi mais longe nas nomeações para estes cargos, tendo nomeado um chefe de gabinete de um ministro, tendo nomeado um anterior secretário de Estado para o Banco de Portugal, mas foi ainda mais longe nomeando para a ANAC alguém que não tinha qualquer competência para o exercício das funções. Em primeiro lugar, colocando a ANAC numa situação de perfeita ilegalidade. Em segundo lugar, criando à ANAC um problema de prestígio externo que até hoje se mantém. E em terceiro lugar, criando a possibilidade de, em matérias tão relevantes e que são hoje tão atuais, poderem as decisões do Conselho de Administração da ANAC serem questionadas nos tribunais. E aquilo que nós estamos hoje aqui a fazer é, em primeiro lugar, iniciar um processo de normalização do funcionamento da ANAC, sendo que essa normalização ainda não é completamente segura. Porque, apesar de nós estarmos em presença de uma entidade que é hoje uma autoridade administrativa independente, ela era antes uma entidade anacrónica que oscilava entre o universo da administração indireta e o universo da administração direta do Estado, e os próprios nomeados tinham origens que hoje, ao abrigo da Lei Quadro dos Reguladores, seriam impossibilitados de ser membros desse mesmo Conselho. Feita esta nota, que me parece ser muito importante para esta audição e que deve marcar também o futuro das audições parlamentares no universo dos reguladores, eu queria saudar a doutora Tânia Cardoso Simões, em primeiro lugar, por se chamar Simões. E em segundo lugar, por se chamar Cardoso Simões, uma das mais relevantes figuras da agricultura portuguesa da década dos anos 60 e 70, que foi provavelmente o grande autor da modernização da agricultura de montanha e da pequena agricultura. Mas, doutora, quero em primeiro lugar desejar-lhe muita sorte nesta nova função e dizer-lhe que não tenha desta função qualquer medo. Ela é muito exigente sob o ponto de vista do exercício, porque ela vai obrigar a que tenha com os outros administradores uma permanente atitude de contestação e até de confronto. Ao contrário do que muita gente pensa, os reguladores não são, os reguladores e os conselhos de administração das autoridades administrativas independentes não são uma direção-geral. O diretor-geral não representa, decorre aquilo que é o universo dessa regulação e dessa supervisão. A natureza do mandato dos membros é uma natureza autónoma, é por isso que eles são escolhidos pelo Conselho de Ministros, é por isso que eles têm limitações na sua exoneração e é por isso que eles têm um vasto conjunto de competências que não pode ser avocado pelo Presidente ou por qualquer outro membro do Conselho de Administração. E a primeira pergunta que eu lhe faria era uma pergunta de natureza prática. Ou seja, se vier a verificar por parte dos restantes membros do Conselho de Administração alguma circunstância de incompatibilidade, sendo que o órgão decide por maioria dos seus membros e sendo a sua doutora a única membro do Conselho de Administração que não tem nenhum impedimento legal, se é bastante a sua posição para decidir em nome da ANAC? E essa é a questão central para o futuro relativamente à própria ANAC. É porque nós estamos em presença de matérias que envolvem interesses de Estado, que envolvem grandes investimentos e que envolvem também, provavelmente, grandes contestações jurídicas e em sede contencioso. E, portanto, essa é a primeira questão que eu gostaria de lhe colocar em sede parlamentar, é saber qual é a sua opinião relativamente a esta circunstância. Verificada uma incompatibilidade dos restantes membros, porque eles não cessaram o seu vínculo contratual a um dos operadores em presença, porque a lei quadro determina obrigações de isenção e incompatibilidade, porque a participação na decisão dos seus membros pode levar a uma não existência de quórum no Conselho de Administração, se é bastante a sua posição relativamente a essa questão. A segunda questão é mais lata. Eu referi que a ANAC é hoje uma entidade administrativa independente. Tenho para mim que não é. Mas a partir do momento em que o Parlamento encaixa num regime jurídico que determina que ele é, só me basta cumprir aquilo que o Parlamento, enquanto não for revogada a lei-quadro, que a minha perspectiva também não é uma lei-quadro, deve fazer. Portanto, na minha perspectiva, a ANAC é um ente que oscila entre a regulação e a administração direta do Estado, uma vez que a ANAC também tem competências que dependem diretamente dos membros do Governo, desagradamente no licenciamento, tem competências de direção-geral no âmbito do auxílio das políticas públicas, tem competências de verificação do território, tem competências no âmbito da relação com as autarquias locais, no âmbito dos aeródromos e da fiscalização dos aeródromos, tem competências no âmbito da proteção civil, no que diz respeito à existência de dispositivos especiais para esse universo, tem competências de relação com as Forças Armadas e especialmente com a Força Aérea, no que diz respeito ao espectro de funcionamento e compatibilização do tráfego aéreo, tem competências colaterais com as regiões autónomas no que diz respeito ao serviço público de transporte para as áreas territoriais insulares. Portanto, trata-se de um órgão, trata-se de uma entidade que vai para além daquilo que tradicionalmente se enquadra numa autoridade administrativa independente de natureza sectorial, com o objetivo de regulação sectorial, designadamente para mercados que são mercados tipificados, o que também não é o caso. Mas, doutora, sendo este o património da ANAC, aquilo que eu gostava de saber é como é que prevê que o Conselho de Administração se articule na distribuição de competências dentro do seu próprio Conselho de Administração. Nós temos uma regulação económica para os agentes, para o setor, para a resposta às obrigações europeias. Temos uma regulação para os consumidores, que é cada vez mais importante e que devia levar a que a ANAC, se fosse uma entidade cumpridora da lei-quadro das autoridades administrativas independentes, tivesse um Conselho Geral ou um Conselho Tarifário ou um Conselho Consultivo que verificasse a participação dos diversos agentes em presença no setor e que também não tem. E temos a ANAC numa visão mais profunda da supervisão, designadamente no cumprimento de matérias relacionadas com o regime sancionatório e que é pouco perceptível aos olhos da opinião pública. E nestas áreas da regulação económica, da regulação para os consumidores e da supervisão, eu gostaria que nos indicasse aquilo que é a sua perspectiva do funcionamento da ANAC, para que nós pudéssemos ter aqui no Parlamento um ponto de partida para as próximas audições. Ou seja, eu acho que a ANAC sai agora do radar político porque foi, durante muitos meses, foco de instabilidade fruto de uma nomeação indevida. Portanto, com a sua nomeação capaz, competente, experiente, resolvemos um problema, mas não sai numa perspectiva de histórico relativamente à ANAC e numa perspectiva de exigência para o futuro quanto às competências que ela própria tem que ter. Muito obrigado, desejo-lhe felicidades. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora, para responder, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões colocadas. Em relação à primeira questão, que de alguma forma também já foi abordada anteriormente, o que eu gostaria, enfim, de transmitir, antes de mais, é que, reconhecendo que essas questões têm vindo a ser colocadas, enfim, não as ignoro, acho que, antes de mais, é importante ter uma posição, neste momento, em que eu creio que venho... seguramente não contribuir para a questão, uma vez que incompatibilidades creio que claramente não existem, porque não venho do setor, com as vantagens e desvantagens que isso tem, acho que era importantíssimo neste momento assegurar que este assunto em concreto não fragilizará a atuação, nomeadamente a atuação futura da autoridade perante, enfim, neste caso os stakeholders e os regulados. Tenho notícia agora recente, inclusivamente uma contestação judicial, justamente por, enfim, por motivos relacionados com a composição do Conselho de Administração, que é com certeza um processo com o qual também, em conjunto com o Conselho de Administração, terei que lidar da forma mais eficiente possível para que se atinja os objetivos finais. E os objetivos é que as decisões saiam, sejam finais e sejam cumpridas. Tudo o que sejam, no fundo, incidentes
processuais por questões que eu não descuro e que são graves, creio que neste momento poderão fragilizar ou tenderão a fragilizar a ANAC, o que é algo que me preocupa e gostaria de evitar dentro das minhas possibilidades. No que respeita a uma solução concreta, eu não a trago. Infelizmente, neste momento, não a trago. Não a tenho. Não a tenho, mas tenho um plano. Tenho um plano que eu acho que é um começo, enfim, para quem ainda não conhece, de facto, a situação em concreto. E esse plano passa, antes de mais, por identificar as situações concretas em que isso pode colocar. Porque, efetivamente, enfim, eu não gostaria de desenvolver muito a situação, porque não me diz respeito a mim e depende do perfil de outras pessoas, mas as potenciais razões que eventualmente foram indicadas para estarem na gênese de uma incompatibilidade poderão ser diferentes, com períodos temporais diferentes, com gêneses diferentes, por motivos diferentes, e portanto poderão não cobrir todas as decisões que seja necessário tomar. Por isso é que eu dizia há pouco que só no caso concreto é que se poderá aferir, e aí farei questão, e creio que todo o Conselho de Administração terá interesse nisso, farei questão de identificar exatamente quais são os riscos de todos participarem na decisão, de um ou outro membro se declarar impedido. Surgindo o caso de eventualmente os outros dois membros do Conselho de Administração se declararem impedidos de decidir por motivos que lhes são os próprios e pessoais e que não dependem de mim, esse é uma situação hipotética que, como digo, não ignoro, mas que terei que ter um plano legal, um plano jurídico. Identifiquei algumas figuras que podem ou não ser utilizadas e em que termos, mas a análise de risco da utilização de cada uma delas não está feita. Eu acho que deve ser feita no seio do Conselho de Administração, dentro da casa, e será com certeza, até para blindarmos todas as decisões, ninguém tem interesse em ter decisões, seja em deixar de decidir, seja em ter decisões que possam ser fragilizadas, nomeadamente, como se vê neste caso recente, em que, obviamente, faz parte da natureza e dos incentivos dos agentes. Se encontram algum motivo processual que considerem estar na base de uma contestação, pois faloão. E não me parece que seja uma atuação correta estarmos a decidir por decidir, antecipando um grande risco de que a decisão depois não, enfim, tenha vícios ou sofra vícios. Portanto, claramente é um assunto que terá que ser discutido, mas parece-me que, pelo menos nesta fase em que não há nenhum caso concreto, tirando o que se conhece em termos judiciais, eu creio que o melhor fórum para discutir neste momento, sobretudo eu que estou fora, é claramente a Casa, a ANAC, com as pessoas da ANAC, os departamentos competentes da ANAC e o Conselho de Administração, sobretudo. Muito bem. Muito bem, sim, sim. Com certeza que serão ouvidas todas as entidades relevantes e agradeço muito a sugestão, porque me parece muitíssimo pertinente. No que respeita à questão da independência da ANAC, a independência de uma entidade reguladora é algo que faz parte da cultura que eu tenho vindo a ter desde 2003. Eu dei aqui um exemplo justamente de uma decisão em que, enfim, é preciso independência, como deve ser, não é? Para se proibir uma decisão de uma recompra de ações, como foi com toda a naturalidade, porque a análise é uma análise técnica, é uma análise de eficiência, é uma análise rigorosa. E é esta a imagem e a atuação real que eu pretenderia ver feita na ANAC. É verdade que há competências que não são estritamente competências de regulação e que implicam uma clara coordenação, nomeadamente com, neste caso, com o Governo e com outras entidades, como referiu, desde a Proteção Civil até às entidades relevantes para efeitos de licenciamento e ordenamento de território. Não o ignoro. Não parece que essa cooperação necessariamente mine a independência. Eu acho que deve haver uma clareza muito grande sobre a diferença dos objetivos em causa. Por exemplo, no caso do serviço público, que é uma matéria que me parece que estará na agenda para ser reequacionada, há claramente uma componente política, que é uma componente que caberá, nomeadamente, ao Governo e ao próprio Parlamento decidir, mas há uma contribuição que a ANAC pode trazer, que é uma contribuição de análise dos vários sistemas possíveis no âmbito do serviço público e do próprio subsídio de mobilidade, apresentando as soluções o mais eficientes possíveis para atingir o objetivo em causa, que é um objetivo que, em última análise, poderá ser ou não um objetivo de concorrência, pode ser um objetivo de natureza social. Esse objetivo e a ponderação do objetivo, no meu entender, caberá à entidade política, não ao regulador. Essa é uma decisão política, na componente da contribuição técnica, da contribuição para a eficiência. E depois, no âmbito dos estatutos da ANAC, da sua monitorização, pois caberá à ANAC. Mas acho que são funções diferentes e uma não lesa necessariamente a independência de uma entidade reguladora, que me parece, aliás, até por imperativos internacionais, dever ser efetivamente independente. Não sei se respondi.
Muito obrigada. Queria cumprimentar também a doutora Tânia Cardoso Simões e nós vamos, e os senhores deputados, e queria prosseguir com a nossa reunião, dar a palavra ao senhor deputado do Bloco de Esquerda, o senhor deputado Heitor de Sousa. Faz favor, senhor deputado.
Obrigado, senhora Presidente. Gostaria de cumprimentá-la em particular nas suas novas e provisórias funções e também cumprimentar a doutora Tânia Cardoso Simões pela disponibilidade que revela em responder às várias questões, algumas delas que são difíceis de resposta, porque presumo eu que seja complicado estar a responder a coisas relativamente às quais ainda não se conhece bem o terreno que nos movemos. Mas eu começaria esta minha intervenção dizendo-lhe, senhora doutora, que não acredito em tudo o que lhe digam aqui na Assembleia da República, nomeadamente que a ANAC vai sair do radar político da comunicação social e da opinião pública, porque as decisões que pendem sobre a ANAC e os processos de análise que pendem sobre a ANAC são bastante relevantes e eu não vejo motivo para esperar que eles venham a abrandar no futuro próximo. Pelo contrário, creio até que quem olha para a atividade da ANAC no último ano verifica que a ANAC é uma espécie de pirilampo que tem alguns acendimentos, mas depois aparentemente desaparece da ação reguladora sobre a qual tem de exercer uma atitude de regulação forte. Porquê, senhora doutora? Porque a ANAC está confrontada com, provavelmente, o setor mais monopolista da atividade económica que existe em Portugal, em termos de empresas. Só existe uma empresa de aviação civil, a TAP. Só existe uma empresa de aeroportos, a ANA, e, portanto, a ANAC está confrontada com um setor monopolista que, como sabe, do ponto de vista económico, tem tendência para proceder a algumas práticas pouco concorrenciais, pouco transparentes do ponto de vista da concorrência. E, portanto, é preciso uma grande atenção, vigilância e ação para prevenir essas situações. E, portanto, a ANAC, desse ponto de vista, não sei se a sua doutora considera que está a conhecimento destas situações, a ANAC tomou uma decisão em relação ao processo anterior de privatização da TAP, sobre a qual, de resto, ainda não tomou nenhuma decisão em concreto, ainda não calcionou a operação de privatização que o governo anterior fez, mas tomou uma decisão que limita ou reduz a capacidade de gestão do Conselho de Administração que está em funções. E essa, e eu cito de memória, mas a sua doutora considera que o conhece melhor do que eu, a decisão da ANAC, a deliberação da ANAC, condicionava a administração da TAP a funções estritamente de gestão. E o que se sabe na comunicação social é que o Conselho de Administração da TAP não está a tomar apenas decisões de estritamente gestão. Já está a tomar decisões de natureza estratégica, está a desenvolver até processos de consulta ao mercado com o objetivo de definir uma estratégia de gestão para os próximos anos. E essa circunstância, ao que parece, está anunciada para breve uma decisão do Conselho de Administração da TAP sobre estudos estratégicos que, entretanto, foram encomendados a empresa internacional e que já terão sido entregues, ou pelo menos já terão sido, digamos, suscitados e em condições de poderem vir a ser discutidos no âmbito do Conselho de Administração da TAP. Portanto, parece-me aqui, Senhora Doutora, que existe uma clara, um claro desrespeito por parte do Conselho de Administração da TAP em relação à deliberação que a ANAC tomou em fevereiro deste ano, condicionando, repito, a decisão da TAP a funções estritamente de gestão, para não falar de outras decisões de gestão que também têm reflexos estratégicos graves na empresa e que passaram desde uma operação de aquisição de 19 aeronaves em sistema de leasing até a decisões de atitudes de partilha do code sharing com os aviões da Azul, com a Azul, por parte da TAP, coisas que, do ponto de vista da gestão de uma empresa, constituem opções com grandes implicações futuras e que, relativamente às quais, o Estado, enquanto novo acionista, digamos, maioritário, se as coisas se concretizarem tal qual elas estão neste momento, não foi tido nem achado sobre essas matérias. Portanto, há aqui um conjunto de, no nosso entendimento, de decisões extemporâneas, pelo menos extemporâneas, por parte da administração da TAP atual, que violam também a própria deliberação da ANAC relativamente a essa capacidade de gestão, enquanto não ficarem completamente esclarecidas duas coisas por parte que também vem na deliberação da ANAC. Uma é a posição da ANAC relativamente ao processo de privatização dos 61% anteriores, pelo governo anterior, e outra é a posição da ANAC sobre um processo que ainda nem sequer o começou a analisar, porque há duas condicionantes desse processo que estão ainda por resolver. Um deles tem a ver com a renegociação da dívida, da grande dívida que a empresa tem relativamente ao sistema bancário e que nos mostra a todos quão importante é para a sobrevivência das empresas e, eu diria, para a sobrevivência de um país, a necessidade de reestruturar uma dívida quando esta, digamos, condiciona fortemente a vida não só de uma empresa, mas também de um país. Presumo que saiba aquilo a que me estou a referir em termos políticos, obviamente. Mas, portanto, esta renegociação da dívida da TAP e também o cumprimento do tal 5% de distribuição do capital pelos trabalhadores da empresa, que são as duas condições que falta para que a ANAC, suponho eu, tome uma decisão relativamente ao processo, ao novo processo de recomposição do capital acionista da empresa, estão ainda, digamos, a marinar numa sopa, desculpa a expressão, que creio que já azedou porque já há demasiadas coisas no meio que baralham um bocadinho a questão, e eu queria, sobretudo, ter uma opinião sua relativamente à urgência de estas coisas começarem a andar, de facto, um bocadinho mais depressa do que têm feito até agora. Por último, uma questão que creio que também é da competência da ANAC. Eu não sei se a ANAC já foi consultada sobre uma questão que o Governo anuncia para o próximo ano, que é a necessidade de desenvolver estudos relativamente ao novo aeroporto de Lisboa, ou à solução para aumentar a capacidade aeroportuária do Aeroporto Internacional de Lisboa, do Aeroporto Humberto Delgado, General Humberto Delgado. Queria saber se, porventura, a ANAC, se tem conhecimento da ANAC ter já sido consultada sobre essa matéria ou se está em vias ainda de poder acontecer a breve prazo. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e dou a palavra naturalmente à Sra. Doutora para responder, se faz favor.
Sr. Deputado, agradeço as questões colocadas, tentarei responder o mais brevemente possível. Relativamente à primeira, que eu creio que para mim na posição em que estou é talvez a mais fácil das três, o que eu posso referir é que não ignoro a composição e a atual estrutura em termos de mercado do setor. É de facto um setor onde existe uma concentração extremamente relevante, quer na gestão aeroportuária com a posição da ANA, quer no próprio transporte aéreo, embora a situação não seja exatamente a mesma, e eu aí não, talvez não afirmasse que não há concorrência, eu creio que há alguma concorrência, seja em ambos os casos, eu creio que não cabe ao regulador determinar qual é a estrutura do mercado per se, pode contribuir para as condições de aumento de concorrência. Isso sim, parece-me que sim. Mas, efetivamente, a estrutura atualmente existente, e que em grande medida decorre, nomeadamente, dos contratos de concessão, no caso da ANA, por exemplo, o que o regulador, neste caso a ANAC, pode fazer é estar especialmente atento à forma como o contrato está a ser cumprido, de forma a evitar qualquer tipo de abuso dentro do espaço que o concessionário tenha no contrato de concessão, por um lado, por outro lado, também contribuir para soluções futuras que aumentem a concorrência, seja através de projetos legislativos, seja através da sua contribuição para a análise e elaboração de futuros contratos de concessão ou de outras vicissitudes ou questões que se coloquem no âmbito dos contratos de concessão. Eu entendo que é esse o papel do regulador. E confirmo que acho muito importante, efetivamente, que haja uma supervisão e haja uma monitorização permanente da forma como são cumpridos os contratos. Relativamente às duas outras questões, eu creio que, enfim, quando eu dizia que a primeira era mais fácil porque a minha posição é, de facto, vogal indigitada. Eu não venho do setor, eu não estou na ANAC e, portanto, eu não sei exatamente o que se passa dentro da ANAC, por um lado, nem especificamente no Governo, o que até é um sinal de independência. Sim, portanto, no que respeita à primeira questão, a relativa à deliberação, creio que poderia separar a questão em duas vertentes. No que respeita à operação anterior, portanto, à operação, digamos, à própria privatização, eu terei que perceber exatamente quais são os trâmites atuais que levam a que o parecer da ANAC não tenha ainda sido emitido. E podem ser vários, pode ver-se a não emissão do parecer da ANAC, pode ver-se a questões orgânicas, a questões de falta de informação, a questões de não fluidez de informação, nomeadamente relacionadas com a atuação das próprias empresas, eu desconheço por completo. E, portanto, tenho que me informar. Claramente, o que posso afirmar é que parece-me, enfim, que será o objetivo, claro, do Conselho de Administração emitir uma decisão o mais breve possível, uma vez que essa operação, do ponto de vista económico, até já se encontra ultrapassada pela operação subsequente. Portanto, claramente, parece-me que, numa ótica de eficiência, será dos primeiros assuntos que terão que ser analisados. Relativamente à operação, digamos assim, atual, da recompra do capital pelo Estado, o modelo atual é o que é, e o modelo que prevê é que o parecer da ANAC é um parecer ex post.
E, portanto, o regulador, nessa matéria, atualmente, em termos atuais, não tem qualquer forma de evitar, no fundo, quer dizer, de evitar, nem o pretende fazer, creio eu, não é? Se não seguir os trâmites normais do procedimento. E, portanto, caberá, neste momento, lá está as funções políticas, caberá ao Governo tomar as decisões necessárias relativamente à concretização da operação, nomeadamente o Sr. Deputado referiu a questão da renegociação da dívida. Eu creio que isso é algo que claramente é alheio à atuação do regulador. Portanto, caberá a decisão política, a concretização da operação, que ainda não está efetuada. Depois, sim senhora, ao lançamento da oferta para a aquisição de ações por parte dos trabalhadores, nos trâmites legais, e aí sim estarão preenchidos os requisitos para uma pronúncia da ANAC que se prevê e que se pretende que seja o mais célere possível. Uma questão diferente é, eventualmente, para futuro, a ANAC ponderar se este é o sistema mais eficiente para a sua intervenção ou se pode propor futuramente uma tramitação diversa, nomeadamente no que respeita ao timing do seu próprio parecer. Mas isso será uma questão para futuro, não uma questão para este processo em concreto, que segue as regras que estão previamente elaboradas. Relativamente à terceira questão, e no que respeita, enfim, à consulta da ANAC ou não, sobre relativamente ao pedido de estudo sobre o novo aeroporto de Lisboa, eu confesso, eu tenho, enfim, seguido, embora ainda estando em funções na autoridade, que cessarei no momento da nomeação, se concretizar, e tenho tentado seguir o mais proximamente possível o setor e não vi referências, de facto, a este pedido de estudos, mas poderá ter sido falha minha. Mas seguramente não tenho informações internas nem da ANAC nem do Governo e, portanto, efetivamente não posso transmitir nenhuma resposta útil. Posso sim voluntariar-me para vir justamente a esta comissão trazer todas as informações que considerem necessárias, uma vez, enfim, caso se concretize, de facto, a nomeação, uma vez já esteja em funções. Peço desculpa então, realmente posso, enfim, a comunicação social é muito ativa e pode-me ter falhado uma outra notícia.
Senhor Deputado de Helder Amaral, com todo o gosto, agora o Presidente, mas agora em funções de Deputado pela CDS, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, queria cumprimentar novamente a Sra. Doutora Tânia Cardoso Simões. Não estranho esta minha vinda aqui, foi só porque acho que convém valorizar este tipo de audições. Aliás, eu fui um dos deputados que fez com que, ou que se bateu para que o Parlamento tivesse uma interferência na nomeação dos novos reguladores. Na minha opinião, devia ter um parecer, até devia ser vinculativo. Não foi esse o entendimento. E, portanto, pelo menos fazemos essas audições, coisas que não fazíamos, não existiam no passado. Aliás, no passado, concordando com o deputado Assen Simões, as coisas eram muito estranhas. Não havia CRESAP e as nomeações eram suspeitas do ponto de vista da isenção política, no mínimo. Agora há CRESAP. E a Sra. Doutora foi alvo dessa análise rigorosa da CRESAP, cujo parecer os deputados conhecem. Depois há esta audição do Parlamento, que no passado não existia, e portanto, e há reguladores novos. O Parlamento também está a fazer aqui algo de novo, já não é a primeira vez, mas estamos todos a tentar aprender com algo novo que não existia no passado, mas que vem a favor não só da independência dos reguladores, como de criar condições para que os reguladores possam, de forma isenta e com competência, exercer a sua função. E posto isto, como também conhece, porque apesar de tudo está ligado a um dos reguladores que já tem algum histórico, o que tem mais é o Banco de Portugal, a Autoridade da Concorrência tem também. Tem algum histórico. Eu, o que eu lhe podia começar por aí, é perguntar-se se a Sra. Doutora entende que a ANAC tem todos os instrumentos legais, que a lei-quadro preenche, ainda que com defeitos, aquilo que é uma prática em direito comparado, nas melhores práticas europeias, um regulador tucur e que tem condições jurídicas para poder exercer essa função. E se a Doutora, que diz, bom, não tem nenhuma incompatibilidade em termos de matéria daquilo que vai ser obrigado a tomar decisões, a pergunta é se tem também toda a independência política para exercer esse tipo de atividade. Porque o Sr. Ministro dizia aqui, eu não nomearei, convém também fazer uma precisão, a Doutora Lígia não estava nomeada, não tem parecer da CRESAP, não passou pela audição desta comissão e não foi nomeada em resolução do Conselho de Ministros. Portanto, é um não problema, não existe. Estava em substituição. Eu estranho é que o Governo tenha demorado 2 anos a resolver esse problema e põe perante a Sra. Doutora um peso que não teria se tivesse sido um governo competente e, ab início, dando conta que existia um vício, o tivesse corrigido. Não o fez assim. Aliás, a contrário do que o ministro dizia, enquanto a ANAC não emitir o seu parecer, nós não resolvemos o problema da composição do Conselho de Administração. A verdade... A verdade é que a sua doutora se vê confrontada com uma imprecisão, para ser simpático, do seu ministro da tutela. Afinal, propõe-nos agora a audição para a nomeação de um vogal antes mesmo do parecer da ANAC, e isso põe ao contrário do que julga, foco mediático e de escrutínio político sobre esse mesmo parecer. Coisa que, se tivesse sido feito com normalidade, com competência, aliás, eu nem vou fazer considerações do dano que se causou à ANAC e às decisões da ANAC com o levantamento da suspeita de ilegalidade. Mas isso o Governo assumirá as suas responsabilidades e os processos jurídicos estão já anunciados e em curso. Mas eu, considerando que o currículo da Sra. Doutora é inatacável do ponto de vista da experiência, nomeadamente na tutela da concorrência, não lhe fazendo perguntas concretas sobre a função da ANAC, uma vez que não lhe vou perguntar se matérias que ainda não conhece, que vai ter tempo de estudar, sobre o GPIA, sobre a legalização dos aeródromos, sobre um conjunto de matérias muito específicas, porque a ANAC, de facto, é muito densa o seu leque de ação, muito mais do que as pessoas julgam. Nós centramos muito nas questões da TAP, mas é muito mais densa a atividade da ANAC. Mas há aqui matérias que nos preocupam. Por exemplo, já foi feita a pergunta sobre as taxas e sobre o suposto cobrança pela ANA ou até o pagamento da ANA, e essa é uma matéria que, parecendo simples, não é, inclusive em termos de concorrência. Porque nós temos que saber como é que a ANA financia a Câmara de Lisboa, ou se tratou de um financiamento ou não. E, portanto, isso é matéria que a ANAC tem que claramente escrutinar e, sobre essa matéria, decidir. Mesmo que a ANA diga, eu fumei, mas não inalei. Não é? Mas o problema existiu, o problema esteve na ordem, e levanta problemas sérios da gestão do aeroporto, por uma razão muito mais simples. A ANA é hoje, o Governo decidiu privatizar a gestão das aeroportuárias, mas quem controla, quem é dono, quem é fiscalizador desse contrato é a ANAC. A execução completa, quer seja na lógica do serviço público, quer seja na lógica da gestão aeroportuária, quer seja naquela questão que falava no início de safety e security, que é aí que, o modo como se cobram as taxas. O modelo de privatização foi um modelo all inclusive, portanto, quer seja... Os direitos comerciais, a exploração comercial do aeroporto, mas também aéreo, portanto, levanta novos desafios e julgo que a Satora não desconhecerá isso. Depois, também perguntar-lhe outra matéria que tem a ver com o interesse nacional. Este Parlamento já decidiu sobre essa matéria e se reparar com... Isso é quase um pedido de escrutínio, não é uma pergunta que se conhece, porque acredito que não tenha se debruçado sobre o dossiê, que tem a ver com o SES-2, ou mais vulgarmente, seu único. Se reparar com atenção, vai ver que a Comissão dos Assuntos Europeus teve uma posição. A Comissão de Defesa teve outra posição. E a única comissão que levanta, que se feriu o princípio da subsidiariedade, foi esta comissão. Precisamente porque os pressupostos que a Europa, e a questão ainda está na Europa, está na Comissão e está no Parlamento Europeu, ainda se nos fazem questões sobre se é único. Presumo que a matéria não ficou encerrada. Só que nessa matéria há interesse nacional, nomeadamente naquilo que é o controle aéreo, que tem a ver com os Açores, no início dos Açores, que nos parece que a ANAC, o INAC, tinha nessa matéria, inclusive um elemento que acompanhava essas matérias em sede de europeia para acompanhamento dessa matéria, portanto é quase um pedido que também essa matéria seja feita com cuidado para que Portugal não perca know-how, para que Portugal não perca a sua competência. Portugal é o único país que permite às companhias aéreas escolherem a entrada em espaço aéreo português, portanto sobre essa matéria cumprimos perfeitamente aquilo que a Europa hoje pretende, nós estamos um pouco à frente. E depois também, obviamente, perguntar-lhe, pedir-lhe atenção sobre essa matéria. Obviamente, o GPI é um problema, como o handling. Os contratos dizem que é possível um novo operador de handling. Eu aqui percebo as questões que referi há pouco sobre questões laborais, mas aqui é deixar funcionar o mercado e, mais uma vez, garantir serviço público de qualidade, é garantir serviço ao passageiro, ao utilizador do serviço de aviação comercial com qualidade e com segurança. Muito mais tendo a ver agora com as novas questões de segurança aeroportuária. Mas sobre a TAP, eu para terminar queria ser breve, já fui mais longo do que desejaria, questões muito simples. Nós não conhecemos o acordo, não conhecemos
nada sobre a TAP. Não faço a menor ideia qual é a participação do Estado ou dos contribuintes portugueses nesta nova invenção do modelo de apresentação da TAP. Ela vai custar dinheiro. Há notícias da dívida pública a aumentar, há notícias que não sabemos que juros, prazos na negociação da dívida, mas há uma coisa que já é público. Qual é o entendimento que faz, até tendo em conta a sua experiência na Autoridade da Concorrência, de uma gestão 50-50? Porque a ANAC decide sobre a capacidade e a competência da companhia prestar o seu serviço, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista da gestão. 50-50, como é que se gera uma companhia? Diria, bom, mas há um direito especial do administrador nomeado pelo Estado. E a minha pergunta é, no seu entendimento, o que é que isso significa? Uma golden share? O que é isso? Como é que isso representa? O que é que isso significa na gestão da própria empresa? Dir-me-á, bom, é o que está anunciado, como eu não conheço, eu também não conheço, é o que está, portanto, essa é a primeira dúvida, como é que é a companhia, como é o modelo de decisão? É evidente que o Estado anuncia a demissão de um conjunto de administradores, poderes especiais de administradores, pergunto como é que isso é. E depois, que análise é que faz, do parecer que a ANAC já emitiu, presumo que já o terá lido, a grande questão é os direitos especiais do acionista minoritário. Regras europeias e, portanto, que análise é que faz do parecer que a ANAC emitiu, se ela é correta ou não, porque ele aí não levanta nenhuma dúvida, põe algumas, indica alguns remédios, mas não diz claramente que os direitos do acionista minoritário sejam contrários às regras de ajuda de Estado, de detenção por parte de um extracomunitário desses mesmos direitos e, portanto, sobre essa matéria também dizer o que é que nos pode ajudar. De facto, do resto era só, de facto, perguntar-lhe se sente ou não, do ponto de vista da competência do regulador, se nós estamos perante uma boa ideia, e isso é o que acho que devia ficar aqui claro, ou seja, nós não podemos estar aqui a fazer esta audição, nomear mais um delegado, depois pôr em causa as decisões da própria ANAC. Eu acredito que o caminho foi correto, pode ser melhorado, mas ter um regulador, quando se privatizam a gestão dos aeroportos, quando se pretendia privatizar a companhia, aliás, o Partido Socialista pretendia também, nós, o CDS também, o modelo depois diverge de grau e de intensidade de privatização, mas o modelo era ter uma companhia na linha daquilo que acontece na aviação comercial em todo o mundo, e a perguntar se o regulador tem, de facto, condições, se sente, tem condições para, sobre esta matéria, tomar decisões que sejam inatacáveis do ponto de vista da segurança do modelo que o Governo anuncia e do modelo daquilo que é a necessidade de termos um clima de concorrência saudável entre a companhia dita de bandeira, mas não tem que ser, entre o serviço público e todas as outras companhias que são uma realidade que não vale a pena esconder, que se chamam low cost e que serão cada vez mais presentes no mercado da aviação civil. Muito obrigado.
Muito obrigado. A Sra. Doutora Tânia Simões já sabe, já disse por aqui diversas vezes que há uma distinção entre a política e as questões e as funções, mas está para responder, faz favor, Sra. Doutora.
Sr. Deputado e Sr. Presidente, agradeço as questões e tentarei responder o mais cabalmente também possível. No que respeita à primeira questão, o que retirei, enfim, embora esteja relacionada com a última, era se eu entendia que a ANAC, enquanto entidade reguladora, tem a panóplia de competências e em termos legais estão previstas nomeadamente as consequências e os parâmetros legais para o devido e cabal exercício das suas funções. Da análise que fiz, considero que sim. Considero, enfim, que todas as competências estão presentes da regulamentação, regulação, supervisão, monitorização, fiscalização e sanção. Reservo-me para uma segunda análise um pouco mais profunda relativamente ao âmbito e eficácia das normas legais relativamente às sanções, porque não conheço os processos que se têm colocado, como já foi referido, enfim, não é também de facto, enfim, não há muitas decisões que eu tenha podido analisar para verificar se o quadro legal é perfeito ou se eventualmente poderá ser objeto de alguma proposta de melhoria, complemento, etc. Mas no cômputo global da análise que fiz, considero que sim. Portanto, creio que respondo. No que respeita à segunda questão, Pelo que percebi, a pergunta em questão era se eu sentia que tinha a necessária independência política. Enfim, não tenho outra resposta senão claramente dizer que considero que tenho toda a independência política. O meu cariz é eminentemente técnico, como aliás o Sr. Deputado referiu. Enfim, os últimos 15 anos, pelo menos, da minha atividade profissional foram, ou quase 15 anos, enfim, não chega, foram integralmente dedicados, de facto, a matérias de concorrência, à regulação, com uma total independência de gestão em todos os processos em que participei e, claramente, acho que é uma característica que me vai continuar a nortear. Não vejo que, enfim, determinados temas, como referiu, como por exemplo a questão da certificação dos aeródromos, em que claramente como há um peso político relevante, um peso para a economia relevante, não é? Há uma crescente procura do transporte aéreo, estamos a aproveitar, creio eu, também um bom momento com um spillover para o turismo, etc., do crescimento de todo o setor em Portugal. Portanto, é uma enorme responsabilidade, efetivamente, assegurar que até 2018, com nomeadamente a fiscalização da EASA relativa à certificação de todos os aeródromos, que a ANAC contribui para que não haja o menor problema. Portanto, eu creio que era esse peso político que se refere. Não é uma decisão política, é uma decisão de regulador, é uma decisão técnica, mas claramente há um peso político, mas acho que há um peso que se prende com a missão de serviço público, que quem aceita um desafio como o que eu aceitei é inerente. Portanto, claramente no sentido de promover o maior bem-estar, a maior eficiência e a maior contribuição possível para a economia portuguesa. A postura não poderá ser outra. No que respeita à relevância de apostar, nomeadamente internacionalmente, nas questões relacionadas com o céu único e nomeadamente com o pacote CES2, e não poderia estar mais de acordo. De facto, acho que é uma matéria com implicações a nível governamental, lá está, distinguindo bem as áreas, e de diplomacia. Tenho perfeita noção, nomeadamente, de que os sistemas discutidos e que de facto estão, creio, neste momento em banho-maria, mas que ressurgirão a breve trecho, até porque há vários pedidos, nomeadamente de setores empresariais, nesse sentido, no sentido de se voltar a acelerar, no fundo, aquilo que é o objetivo final do mercado interno dos transportes e, nomeadamente, na componente do setor aéreo. Portanto, eu creio que a questão ressurgirá. Há equilíbrios muito difíceis entre aquilo que é a soberania dos Estados, nomeadamente na gestão do seu espaço aéreo, e portanto é muitíssimo importante, do ponto de vista do regulador, e aí a intervenção parece-me clara, é estar preparado com todo o rigor e toda a capacidade técnica, ter dados e uma atuação permanente, rigorosa, porque isso também contribui para a posição e a posição negocial que depois, a nível governamental, se terá. E, além disso, haver um acompanhamento permanente e permanente proativo, não é um permanente no sentido de se contribuir para as melhores propostas que poderão existir, comparando modelos, com abertura para soluções eficientes, mas claramente marcando uma posição que representa uma afirmação da própria ANAC nessa matéria enquanto regulador, portanto, não confundindo com as funções de facto governativas. Relativamente à questão do modelo da TAP. Bom, enfim, quanto ao modelo da TAP, a decisão é de facto política. Quanto à pergunta concreta, que eu creio que é como é que se depois, no fundo, como é que se concretiza o tal modelo 50-50 que referiu, que no fundo, na prática, enfim, numa lógica terminológica de concorrência, será um controle conjunto. Isso depende, obviamente, dos meandros do contrato, e eu não o conheço de facto a fundo, mas normalmente o que acredito que tenha sido feito é que todas as decisões estratégicas consideradas fundamentais entre a negociação efetuada entre os acionistas, terá que haver uma participação de ambos. Ou seja, determinadas matérias, do ponto de vista positivo, só serão alteradas, mas confesso, enfim, tudo isso depende do contrato. Assumiria, por exemplo, como relevantes, hipoteticamente, que, por exemplo, a retirada de uma determinada rota, do serviço aéreo numa determinada rota, considerada de interesse público para o acionista-Estado, tivesse que passar, por exemplo, do acordo do Estado. Enfim, é um exemplo. Depende muito das matérias. Enfim, lidei com inúmeros casos de controle conjunto entre acionistas privados. Eu creio que a questão da gestão interna implica sempre, obviamente, a coordenação entre dois entes diversos, com potenciais incentivos diversos.
mas isso não impossibilita uma boa gestão e pode contribuir para uma boa gestão. Isso depois depende, de facto, é uma questão interna da TAP, caberá à ANAC verificar que o cumprimento de todas as normas relevantes, nomeadamente em termos de segurança, que não é minimamente lesado pelo facto de haver, no fundo, um controlo interno por, enfim, duas entidades com eventuais lógicas um pouco diversas. Que desconheço em concreto. No que respeita aos direitos especiais e à questão das medidas cautelares, os dados que tenho, enfim, prendem-se com o facto de a ANAC ter pretendido salvaguardar a situação intermédia até à decisão final e, portanto, ter tentado acautelar que um acionista com uma determinada posição que se prevê, de acordo com a atual operação, que já não vai ter o mesmo peso, obviamente, em termos de gestão, irá prever-se o tal controle conjunto que a Autoridade da Concorrência já referiu, que não toma decisões que depois inviabilizam a nova estrutura acionista. Eu creio que essa foi a preocupação da ANAC, salvaguardando, nomeadamente, a questão das obrigações regulamentares relativamente às detenções de capital por empresas não europeias. Portanto, é uma situação intermédia e é uma situação intermédia que eu creio que relega as decisões estratégicas também para um controlo por parte da ANAC. A forma como isso tem concretizado, enfim, não conheço, mas assim que me tiver inteirado, poderei também contribuir para um maior esclarecimento. Relativamente à última questão, eu creio que se prendia com o facto de saber se o regulador tem competências específicas para monitorizar não o contrato relativo à TAP, mas sim a atuação o contrato de concessão relativamente à ANA. Sim, bom, claramente tem competências nos seus estatutos de monitorização do cumprimento do contrato, o que confesso que é de facto uma fronteira difícil, uma vez que, enfim, o contrato propriamente dito é um contrato de natureza política, mas a monitorização das suas condições, na medida em que se traduz num serviço, que tem que ser um serviço adequado, claramente caberá ao regulador. Não sei em que termos é que essa monitorização tem exatamente sido feita, que tipo de acompanhamento é que é feito, em termos mesmo de estrutura interna, mas um dos objetivos que teria, e que penso que também o próprio Conselho de Administração terá como um todo, será estabelecer mecanismos internos, orgânicos e competência técnica suficiente para verificar que tudo está a ser cumprido e, nas matérias em que se, enfim, que se situem provavelmente se cá numa zona mais cinzenta, efetuar as propostas correspondentes, como será eventualmente a questão das taxas. Parece que respondi.
Muito obrigada, Sra. Doutora Tânia Simões. Penso que chegamos ao fim da nossa audição. Resta-me agradecer-lhe todas as respostas fornecidas aos senhores deputados e, como sabem, será elaborado um parecer que será feito pelo Sr. Deputado Ascenso Simões e que depois será discutido aqui na nossa comissão. Portanto, muito obrigada mais uma vez. Sim, Sr. Deputado, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Era para tentar fazer um relatório que pudesse reunir o consenso de todos. Eu penso que nenhum dos grupos parlamentares questionou as aptidões e as competências da Sra. Doutora Tânia para o exercício de funções e, portanto, nesse aspecto, a Comissão é unânime na aceitação da proposta. Penso que sim, independentemente do reflexo que cada uma das intervenções terá que ter um relatório. Muito obrigado.
Bem, muito obrigada, Sr. Deputado, o que significa que a conclusão já foi aqui expressa em resultado desta intervenção do Sr. Deputado relator e queria já, desde já agradecer-lhe e portanto, dar-lhe também os parabéns e as nossas felicitações de bom trabalho e certamente virá várias vezes na decorrência da nomeação aqui à nossa comissão para escrutinarmos e fazer aquilo que nos é cabido também enquanto eleitos no cumprimento dos nossos deveres de acompanhamento desta atividade. Muito obrigada. Muito obrigada.